Capítulo 10. O empoderamento do fracasso. No dia 27 de setembro de 2012, lá estava eu, numa academia improvisada no segundo andar do Rockefeller Center, preparado para quebrar o recorde mundial de repetições na barra fixa num período de 24 horas. Pelo menos era esse o plano. Savannah Guthrie estava lá, além de um representante oficial do livro Guinness World Records e Matt Lauer. É, esse cara mesmo, que na época apresentava o programa Today Show na NBC. Mais uma vez estava tentando angariar dinheiro, dessa vez muito dinheiro, para a Fundação Special Operations Warrior, mas também queria aquele recorde. Para consegui-lo, tinha que me apresentar sob os holofotes do Today Show. O número que eu tinha na cabeça era 4.020 repetições. Dito assim, parece sobre-humano, não é? Para mim também parecia, até eu dissecar o número e me dar conta de que, se conseguisse fazer 6 repetições por minuto, todos os minutos durante 24 horas, eu bateria o recorde. Isso significa, em média, 10 segundos de esforço para 50 de descanso por minuto. Não seria fácil, mas eu considerava factível, considerando o tanto que havia treinado. Ao longo dos últimos 5 ou 6 meses, eu tinha feito mais de 40 mil repetições na barra fixa e estava animado por estar prestes a me lançar em mais um imenso desafio. Depois de todos os altos e baixos desde a minha segunda cirurgia no coração, eu precisava daquilo. A boa notícia era que a cirurgia tinha dado certo. Pela primeira vez na vida, meu músculo cardíaco funcionava em sua capacidade total, e eu não estava com pressa nenhuma, nem para correr, nem para pedalar. Fui paciente durante a recuperação. De qualquer forma, a Marinha não me autorizava a participar de nenhuma operação, e para ficar nos SEALs tive que aceitar um cargo que não fosse na ativa nem envolvesse combate. O almirante Winters me manteve no recrutamento por mais 2 anos e segui viajando, contando a minha história para quem quisesse ouvir e trabalhando para conquistar corações e mentes. Só que, na verdade, tudo o que eu queria era fazer o que eu tinha sido treinado para fazer, ou seja, combater. Tentava aliviar essa ferida com idas ao stand de tiro, mas atirar em alvos de mentira só me fazia me sentir ainda pior. Em 2011, depois de mais de 4 anos recrutando e 2 anos e meio na lista de incapacitados por causa dos problemas cardíacos, finalmente recebi o ok dos médicos para voltar às operações. O almirante Winters propôs me mandar para onde eu quisesse. Ele sabia tudo o que eu havia sacrificado e os meus sonhos, e eu lhe disse que tinha um assunto pendente com a Delta. Ele assinou os papéis e, após uma espera de 5 anos, meu um dia chegou. Mais uma vez, fui para a região dos Apalaches participar do processo de seleção da Força Delta. Em 2006, após concluir na velocidade máxima o percurso de 30 quilômetros com pesos no nosso primeiro dia real de trabalho, eu tinha ouvido comentários bem intencionados de alguns dos outros candidatos na rádio corredor. Na seleção da Delta, tudo é secreto. Sim, há tarefas e treinos bem específicos, mas ninguém diz quanto tempo levam ou vão levar. Os 30 quilômetros dessa marcha com pesos foi uma estimativa baseada na minha própria navegação. E só os supervisores conhecem os parâmetros de avaliação dos candidatos. Segundo os rumores, eles usam esse primeiro percurso como base para calcular quanto tempo deve levar cada tarefa de navegação. Ou seja, se você pegar muito pesado, estará diminuindo a própria margem de erro. Dessa vez eu já cheguei com essa informação e poderia ter optado pela segurança e ido mais devagar, mas eu não iria me juntar àqueles homens incríveis e só fazer metade do esforço. Peguei mais pesado ainda para ter certeza de que eles estivessem vendo o melhor de que eu era capaz. Quebrei meu próprio recorde nesse percurso com 9 minutos de vantagem, segundo a Rádio Corredor. Em vez de fazer meu próprio comentário sobre esse episódio, entrei em contato com um dos candidatos que participou da Seleção Delta comigo. E a seguir, reproduzo o seu relato de como foi esse percurso com pesos. Antes de poder falar sobre a marcha na estrada, preciso explicar um pouco o contexto dos dias que a precederam. Quando se apresenta para a seleção, você não faz a menor ideia do que esperar. Todo mundo escuta histórias, mas você não tem uma ideia clara do que está prestes a encarar. Lembro de chegar ao aeroporto e estar esperando um ônibus. Todo mundo ficou simplesmente ali conversando. Para muita gente, aquilo era um reencontro de amigos que passaram anos sem se ver. É lá também que você começa a avaliar os outros. Lembro que, Enquanto a maioria das pessoas conversava ou relaxava, tinha um cara sentado em cima da própria bolsa de viagem com um ar concentrado. Dava para ver desde o início que aquela pessoa, que mais tarde eu ficaria sabendo ser David Goggins, seria um dos caras a concluir a seleção. Como sou corredor, eu o reconheci, mas na verdade só juntei todas as peças do quebra-cabeça depois dos primeiros dias. Há várias coisas que você sabe que precisa fazer só para começar o curso. Uma delas é a marcha em estrada. Sem entrar em distâncias específicas, eu sabia que ela seria bem longa, mas estava à vontade com o fato de correr a maioria do percurso. Ao entrar na seleção, já tinha passado a maior parte da carreira nas forças especiais e era raro alguém terminar uma marcha em estrada antes de mim. Eu me sentia confortável com uma mochila nas costas. Quando começamos, estava um pouco frio e muito escuro, e ao partirmos fiquei onde me sinto mais à vontade, na dianteira. Nos primeiros 400 metros, um cara passou zunindo por mim, e eu pensei, ele não vai conseguir manter esse ritmo de jeito nenhum. Mas continuei vendo a luzinha da sua lanterna de cabeça se afastar. Imaginei que fosse vê-lo alguns quilômetros adiante, depois que o percurso acabasse com ele. Aquele percurso específico tinha a reputação de ser matador. Num dos morros que tive que subir, quase dava para esticar o braço e tocar o chão, de tão íngreme que era. Àquela altura, só tinha um cara na minha frente, e vi pegadas. A distância entre elas representava o dobro da minha passada. Fiquei impressionado e pensei, nunca vi nada mais doido. O cara subiu este morro correndo. Passei as 2 horas seguintes esperando fazer uma curva e encontrá-lo caído no acostamento da estrada, mas isso nunca aconteceu. Depois de terminar, estava tirando meu equipamento e vi David por perto. Ele já tinha terminado fazia um bom tempo. Embora a seleção seja um lance individual, fui o primeiro a vir me cumprimentar e dizer bom trabalho. T. E-mail de 25 de junho de 2018. Esse desempenho causou uma impressão que foi além dos meus colegas de turma na seleção. Recentemente, escutei de Rock, outro SEAL, que alguns soldados do exército com quem ele trabalhou numa missão ainda falavam sobre aquele percurso, quase como se fosse uma lenda urbana. Dali em diante, continuei a arrebentar na seleção Delta, sempre o primeiro da turma, ou quase. Minhas competências de navegação em terra estavam melhores do que nunca, mas isso não quer dizer que tenha sido fácil. Não podíamos usar estradas, não havia terreno plano, e passamos dias percorrendo a mata fechada, subindo e descendo por inclinações acentuadas em temperaturas abaixo de zero, alcançando pontos de parada, lendo mapas e passando pelos incontáveis cumes, cristas e canais que pareciam todos iguais. Avançávamos por uma vegetação densa e por bancos de neve profundos, chapinhávamos por regatos gelados e nos desviávamos dos esqueletos invernais de árvores gigantescas. Era doloroso, desafiador e lindo. E eu estava arrebentando, me saindo super bem em todas as provas que eles conseguissem inventar. No penúltimo dia da seleção Delta, cheguei aos meus 4 primeiros pontos de parada com a mesma rapidez de sempre. Como a maioria dos percursos tinha 5 pontos no total, ao receber as coordenadas do 5º, eu estava mais do que confiante. Na minha cabeça, eu era um verdadeiro Daniel Boone preto. Localizei meu ponto de parada e fui descendo mais um aclive acentuado. Uma das formas de se percorrer um terreno desconhecido é se orientar pelos cabos de energia elétrica, e pude ver que um deles, ao longe, conduzia diretamente para o meu 5º e último ponto. Fui descendo depressa, localizei o cabo de energia, desliguei minha mente consciente e comecei a sonhar com o futuro. Sabia que iria arrebentar na prova final, a tal navegação de 64 quilômetros que nem sequer pudera tentar da última vez por ter detonado o tornozelo 2 dias antes. Já considerava minha formatura garantida e depois disso eu estaria novamente correndo e atirando como parte de uma unidade de elite. Conforme eu visualizava, aquilo ia se tornando cada vez mais real e minha imaginação me levou para bem longe dos Montes Apalaches. Um detalhe importante ao seguir cabos de energia elétrica é garantir que você esteja seguindo o cabo certo. Meu treinamento exigia que eu verificasse constantemente o meu mapa para que, se errasse o caminho, pudesse ajustar o curso e seguir na direção certa sem perder muito tempo. Mas eu estava tão exageradamente confiante que me esqueci de fazer isso e tampouco mapeei os backstops. Quando despertei da terra da fantasia, estava muito fora de curso e quase fora do mapa. Entrei em pânico. Encontrei minha localização no mapa, corri até o cabo de energia certo, disparei montanha acima e não parei de correr até chegar ao meu quinto ponto. Ainda me restava uma hora e meia do tempo limite, mas ao me aproximar do Humvee, avistei outro cara voltando na minha direção. Fui trotando até ele e perguntei. — Está indo para onde? — Partindo rumo ao meu sexto ponto, respondeu ele. — Peraí, não são cinco pontos hoje? — Não, irmão. Hoje são seis. Olhei para meu relógio de pulso. Tinha pouco mais de 40 minutos antes de estourar o tempo. Fui até o Humvee, peguei as coordenadas do sexto ponto de controle e estudei o mapa. Graças à minha barbeiragem, tinha duas alternativas claras. Poderia respeitar as regras e não cumprir o tempo limite, ou poderia violar as regras, usar as estradas à minha disposição e dar uma chance a mim mesmo. A única coisa a meu favor era que, nas forças de operações especiais, eles valorizam um atirador pensante, um soldado disposto a fazer o que for preciso para alcançar um objetivo. Eu só podia torcer para eles serem clementes comigo. Mapeei a melhor rota possível e parti. Fui margeando a mata, usando as estradas, e toda vez que eu via ao longe o ronco de um caminhão se aproximando, eu me abrigava. Meia hora mais tarde, na crista de mais uma montanha, consegui ver o sexto ponto, nossa linha de chegada. Pelo meu relógio, restavam-me 5 minutos. Desci a montanha voando, correndo na velocidade máxima e consegui cumprir o tempo limite faltando 1 minuto. Enquanto eu recuperava o fôlego, nossa equipe foi dividida e embarcou na caçamba coberta de 2 Humvees. À primeira vista, parecia estar tudo tranquilo para o meu grupo, mas considerando quando e onde eu receber as coordenadas do meu sexto ponto, todos os supervisores dali certamente sabiam que eu tinha quebrado o protocolo. Eu não soube o que pensar. Será que estava dentro ou fora? Na seleção Delta, uma das formas de ter certeza que você está fora é sentir o Humvee passar por um quebra-molas depois de um dia de trabalho. Quebra-molas significam que você está voltando para a base e indo para casa mais cedo. Nesse dia, quando sentimos o primeiro deles nos arrancar à força de nossas esperanças e sonhos, alguns caras começaram a xingar, outros ficaram com os olhos marejados. Eu só fiz balançar a cabeça.
Goggins, o que você está fazendo aqui?
Perguntou um dos outros. Ele ficou chocado ao me ver sentado ali ao lado dele, mas eu estava conformado com a minha realidade porque ficara sonhando acordado com a formatura no treinamento da Delta, fantasiando fazer parte da força quando nem sequer havia concluído a seleção. Eu não fiz o que me disseram para fazer, falei. Mereço ir para casa.
Você é um dos melhores candidatos. Eles estão cometendo um erro.
Fiquei grato pela indignação dele. Eu também esperava ser aprovado, mas não podia ficar chateado com aquela decisão. Os oficiais da Força Delta não estavam em busca de homens capazes de serem aprovados com o conceito C, B+, ou mesmo A-. Eles só aceitavam alunos A+. E se você mandasse mal e tivesse um desempenho aquém da sua capacidade, eles o mandavam para casa. Na verdade, se você devaneasse no campo de batalha, por uma fração de segundo que fosse, isso poderia lhe custar a vida, a sua e a dos seus irmãos. Eu entendia isso. Não, o erro foi meu, falei. Cheguei até aqui mantendo o foco e dando o melhor de mim, e estou indo para casa porque perdi o foco. Estava na hora de voltar a ser SEAL. Passei os 2 anos seguintes baseado em Honolulu, fazendo parte de uma unidade de transporte clandestina chamada SDV, sigla de SEAL Delivery Vehicles, ou Veículos de Entrega dos SEALs. A Operação Asas Vermelhas é a mais conhecida missão SDV, e o grande público só soube da sua existência por ela ter se transformado em filme. A maior parte do trabalho da SDV acontece nas sombras, e muito longe dos olhos do mundo. Eu me encaixei bem lá, e foi ótimo voltar às operações. Estava morando em Fort Island, e a janela da minha sala dava para Pearl Harbor. Como Kate e eu tínhamos nos separado, eu agora levava uma vida espartana de verdade e continuava acordando às 5 da manhã para ir correndo até o trabalho. Tinha 2 rotas, uma de 13 e outra de 16 quilômetros, mas não importava qual delas escolhesse, meu corpo não reagia muito bem. Depois de apenas poucos quilômetros, eu sentia uma dor intensa no pescoço e tinha crises de tontura. Em vários momentos durante as corridas, precisava me sentar de tão tonto.
Durante anos eu desconfiara que todos nós temos uma quilometragem limite que conseguimos correr antes de o corpo inteiro não aguentar mais, e fiquei pensando se eu estaria me aproximando da minha. Nunca sentira o corpo tão tenso. Estava com um nódulo na base do crânio, no qual tinha reparado pela primeira vez depois de me formar no BUDS. 10 anos mais tarde, ele tinha dobrado de tamanho. Tinha nódulos acima dos músculos flexores do quadril também. Fui ao médico ver o que era aquilo, mas não eram tumores, muito menos tumores malignos. Quando os médicos descartaram qualquer risco de vida, percebi que teria que conviver com aquilo e tentar esquecer por algum tempo as corridas de longa distância. Quando uma atividade ou exercício que você sempre fez é tirado de você, como a corrida foi tirada de mim, é fácil ficar preso num beco sem saída mental e parar de fazer qualquer tipo de atividade, mas eu não tinha uma mentalidade de desistente. Comecei a gravitar em direção à barra fixa e repliquei as séries que costumava fazer com o sled. Aquele era um exercício que me permitia desafiar meus próprios limites e que não me deixava tonto, porque eu podia fazer um intervalo entre uma série e outra. Depois de um tempo, pesquisei no Google para saber se existia um recorde de repetições na barra fixa que estivesse ao meu alcance. Foi quando fiquei sabendo sobre os muitos recordes de Stephen Hyland, entre eles o de 4.020 repetições em 24 horas. Naquela época, eu era conhecido como ultramaratonista e não queria ser conhecido por uma coisa só. Quem é que quer isso? Ninguém pensava em mim como um atleta completo, e aquele recorde mudaria essa dinâmica. Quantas pessoas são capazes de correr 160, 240 ou até 320 quilômetros e, além disso, fazer mais de 4 mil repetições na barra fixa em um dia? Liguei para a Fundação Special Operations Warrior e perguntei se poderia ajudar a arrecadar mais dinheiro. Eles ficaram animadíssimos, e quando dei por mim, um dos meus contatos usou seus talentos de networking para agendar a minha participação no Today Show. Como preparação para a tentativa de bater o recorde, eu fazia 400 repetições por dia durante a semana, o que levava em torno de 70 minutos. Aos sábados, fazia 1.500, em séries de 5 a 10 repetições ao longo de 3 horas, e aos domingos tornava a baixar para 750. Todo esse trabalho fortaleceu meus grandes dorsais, tríceps, bíceps e costas, preparou as articulações dos meus ombros e cotovelos para suportar o esforço extremo, me ajudou a desenvolver uma pegada potente como a de um gorila e aumentou minha tolerância ao ácido lático para meus músculos ainda continuarem funcionando muito depois de serem excessivamente exigidos. Conforme o dia se aproximava, fui diminuindo o tempo de recuperação e comecei a fazer 5 repetições a cada 30 segundos durante 2 horas. Depois da série, meus braços desabavam junto à lateral do corpo, flácidos como elásticos frouxos. Na véspera da minha tentativa de bater o recorde, minha mãe e meu tio pegaram um avião até Nova York para serem a minha equipe e nós estávamos todos preparados até os SEALs quase melarem minha participação no Today Show no último minuto. O livro Não Há Dia Fácil, um relato em primeira pessoa da expedição que tinha capturado e matado Osama Bin Laden, acabara de ser publicado. O relato fora escrito por um dos integrantes da unidade DEVDRU que tinha participado da missão, e os oficiais do Comando de Guerra Naval Especial não ficaram nada contentes. Membros das Forças de Operações Especiais não devem compartilhar com o público detalhes do trabalho que fazemos em campo, e muita gente não gostou desse livro. Recebi uma ordem direta para cancelar minha participação no programa, o que não fazia sentido algum. Eu não ia aparecer na televisão para falar sobre nossas operações e não estava numa missão de autopromoção. Eu queria arrecadar US$ 1 milhão para as famílias dos combatentes mortos e o Today Show era o maior programa de entrevistas matutino da televisão. Àquela altura, eu já tinha quase 20 anos de serviço nas Forças Armadas sem uma única infração sequer na minha ficha. E nos 4 anos anteriores, a Marinha tinha me usado como garoto propaganda. Eles me puseram em outdoors, fui entrevistado na CNN e saltei de paraquedas para a rede NBC. Revistas e jornais fizeram dezenas de matérias comigo, que ajudaram na missão de recrutamento da Marinha. Agora eles estavam tentando me impedir de fazer aquilo sem motivo algum. Ninguém conhecia melhor do que eu o regulamento sobre o que podia ou não dizer. Mas, no último segundo, o Departamento Jurídico da Marinha me autorizou a ir em frente. Minha entrevista foi curta. Narrei uma versão resumida da minha história de vida e comentei que faria uma dieta líquida. Tomaria apenas uma bebida esportiva rica em carboidratos, que seria meu único alimento até bater o recorde. E o que é que a gente deve preparar para você amanhã, quando tudo tiver acabado? Perguntou Savannah Guthrie. Eu ri e entrei na brincadeira, mas não me entenda mal. Estava muito longe da minha zona de conforto. Embora nem minha aparência, nem minha atitude dessem a entender isso, eu estava a ponto de entrar em guerra comigo mesmo. À medida que a hora foi chegando, tirei a camisa e fiquei só de short de corrida preto de microfibra e tênis. Nossa, parece que estou me olhando no espelho, brincou Lauer com um gesto na minha direção. Este bloco acaba de ficar ainda mais interessante, disse Savannah. Então tá, David. Muito boa sorte para você. Vamos ficar de olho. Alguém apertou o play e pôs para tocar Go in the Distance, a música tema do filme rock, e eu subi no tablado da barra fixa. A barra estava pintada de preto fosco, envolta numa fita branca e gravada com letras vazadas formando a frase Não demonstre fraqueza. Falei pela última vez enquanto calçava minhas luvas. Por favor, façam uma doação em specialops.org. Estamos tentando levantar $1 milhão. Certo, preparado? Perguntou Lauer. 3, 2, 1... Valendo, David! E com isso o tempo começou a correr e fiz uma série de 8 repetições. As regras estabelecidas pelo Guinness eram claras. Eu tinha que começar cada elevação totalmente pendurado, com os braços inteiramente esticados, e meu queixo precisava subir mais alto do que a barra. Começou, disse Savannah. Sorri para a câmera e fiz uma cara relaxada, mas nem mesmo aquelas primeiras repetições foram tranquilas. Parte tinha a ver com o contexto. Eu era um peixe solitário num aquário de vidro que atraía a luz do sol e refletia uma fileira de holofotes quentes de estúdio. A outra parte era técnica. Desde a primeiríssima elevação, reparei que aquela barra cedia bem mais do que o equipamento ao qual eu estava acostumado. Eu não estava com a mesma potência de costume e previ um longo dia. No início, bloqueei este fato. Tive que bloquear. Uma barra mais folgada significava simplesmente um esforço maior e me dava mais uma oportunidade de ser raro. Ao longo do dia, as pessoas iam passando pela rua lá embaixo, acenavam e gritavam palavras de incentivo. Eu acenava de volta, atinha-me ao meu plano e fazia 6 repetições por minuto, todos os minutos, mas aquela barra bamba não tornava isso nada fácil. Minha força estava se dissipando e, depois de centenas de repetições, essa perda cobrou seu preço. Cada repetição depois disso exigia um esforço monumental e uma pegada mais forte, e ao chegar às 1500, meus antebraços estavam doendo como nunca antes. Meu massagista os esfregava entre uma série e outra, mas eles estavam inchados de tanto ácido lático e a substância ia impregnando todos os músculos da parte superior do meu corpo. Após mais de 6 longas horas, com 2000 repetições na conta, fiz meu primeiro intervalo de 10 minutos. Estava muito à frente do meu ritmo para as 24 horas, e o fato de o sol ter se aproximado do horizonte reduziu os reflexos no ambiente para um nível administrável. Estava tarde, então o estúdio estava fechado. Agora éramos só eu, uns poucos amigos, um massagista e minha mãe. As câmeras do Today Show estavam montadas e gravando para contar meu tempo e garantir que eu respeitasse as regras. Eu ainda tinha mais de 2000 repetições por fazer e pela primeira vez nesse dia a dúvida cavou um espaço no meu cérebro. Não verbalizei minha negatividade e tentei resetar minha mente para o estirão da segunda metade, mas o fato era que todo o meu plano tinha ido por água abaixo. Minha bebida de carboidratos não estava me proporcionando a energia de que eu necessitava e, como eu não tinha plano B, pedi e devorei um cheeseburger. Foi bom comer uma comida de verdade. Enquanto isso, minha equipe tentava estabilizar a barra amarrando-a aos canos da estrutura do teto, mas em vez de recarregar minhas baterias como eu esperava, o longo intervalo teve o efeito contrário. Meu corpo foi travando à medida que o pânico criava um turbilhão na minha mente, porque eu tinha feito uma promessa e arriscado minha reputação numa tentativa de arrecadar fundos e bater um recorde. E já sabia que não havia a menor chance de conseguir o que pretendia. Levei mais 5 horas para fazer mais 500 repetições, numa média de menos de 2 por minuto. Estava à beira de um colapso muscular completo após fazer só 1000 repetições a mais do que conseguia em 3 horas na academia num sábado qualquer, sem efeitos colaterais. Como era possível? Tentei forçar a barra para continuar, mas a tensão e o ácido lático tinham inundado meu organismo e a parte superior do meu corpo se tornou uma massa inerte. Eu nunca tinha tido falência muscular na vida. Tinha corrido com as pernas quebradas no BUDS, corrido quase 160 quilômetros com os pés quebrados e realizado dezenas de proezas físicas com um buraco no coração. Mas tarde da noite, no segundo andar da torre da NBC, eu joguei a toalha. Depois da repetição número 2500, mal conseguia levantar as mãos o suficiente para segurar a barra, quanto mais erguer o queixo acima dela. Sendo assim, coloquei um ponto final. Não haveria café da manhã de comemoração com Savannah e Matt. Não haveria comemoração nenhuma. Eu tinha fracassado. E na frente de milhões de pessoas. Por acaso baixei a cabeça com vergonha e tristeza? O que você acha? Para mim, o fracasso é apenas um trampolim para o sucesso futuro. Na manhã seguinte, meu celular estava explodindo de notificações. Então, o deixei no quarto do hotel e fui dar uma corrida no Central Park. Precisava de 0 distrações e de tempo suficiente para repensar o que eu tinha feito direito e onde tinha deixado a desejar. Nas Forças Armadas, depois de toda a missão no mundo real ou exercício em campo, nós preenchemos um relatório pós-ação, AAR, na sigla em inglês, que funciona como uma autópsia ao vivo. Fazemos isso independentemente do resultado, e se você está analisando um fracasso, o AAR é absolutamente fundamental. Porque, quando se está em território desconhecido, não há livros a serem estudados, nem tutoriais no YouTube para assistir. Tudo o que eu tinha para ler eram meus próprios erros e eu considerei todas as variáveis. Em primeiro lugar, nunca deveria ter ido àquele programa. Estava bem motivado. Fora uma boa ideia tentar aumentar a visibilidade e arrecadar dinheiro para a fundação, e embora eu precisasse de exposição para levantar a quantia que esperava juntar, ao pensar no dinheiro em primeiro lugar, o que é sempre uma má ideia, não tinha me concentrado na tarefa que tinha pela frente. Para bater aquele recorde, eu precisava do melhor ambiente possível, e dar-me conta disso me atingiu como um ataque surpresa. Também não tivera respeito suficiente pelo recorde ao começar. Eu pensava que seria capaz de batê-lo mesmo numa barra enferrujada presa à caçamba de uma picape com os amortecedores soltos. Por essa razão, embora eu tenha testado a barra 2 vezes antes de o dia chegar, isso nunca me incomodara o suficiente para eu fazer qualquer mudança, e minha falta de foco e de atenção aos detalhes havia me custado a chance de alcançar a imortalidade. Para completar, houvera uma quantidade excessiva de curiosos alegrinhos entrando e saindo a toda hora, pedindo para tirar fotos entre uma série e outra. Aquele era o início da era das selfies, e essa doença, com toda certeza, tinha invadido minha zona de segurança. Evidentemente, meu intervalo tinha sido longo demais. Eu tinha pensado que a massagem fosse contrabalançar o inchaço e o acúmulo de ácido lático, mas estava errado em relação a isso também e deveria ter tomado mais comprimidos de sal para evitar as cãibras. Antes de eu tentar bater o recorde, alguns haters tinham me encontrado na internet e previsto meu fracasso, mas eu os havia ignorado e deixado de assimilar por completo as duras verdades contidas na negatividade deles. Achava que, contanto que treinasse pesado, o recorde estaria no papo e, consequentemente, não estava tão bem preparado quanto deveria. Você não tem como se preparar para fatores desconhecidos, mas, se tiver mais foco antes do dia decisivo, provavelmente só terá que administrar 1 ou 2 deles. Não 10. Em Nova York, foram surgindo empecilhos demais, e os fatores desconhecidos em geral vão deixando um rastro de dúvida. Depois de fracassar, encarei meus haters de frente e admiti que minha margem de erro era estreita. Eu pesava 95 quilos, bem mais do que qualquer outra pessoa que algum dia houvesse tentado bater aquele recorde, e minha probabilidade de fracasso era alta. Passei 2 semanas sem tocar numa barra fixa, mas, ao voltar para Honolulu, comecei a fazer séries na minha academia em casa e percebi na mesma hora a diferença na barra. Mesmo assim, precisava resistir à tentação de pôr toda a culpa naquela barra frouxa, pois havia poucas chances de uma outra, mais bem fixada, se traduzir em mais 1.521 repetições. Pesquisei sobre giz esportivo, luvas e fitas para revestir a barra. Pedi amostras e experimentei tudo isso. Dessa vez, eu queria um ventilador abaixo da barra para me refrescar entre as séries e modifiquei minha alimentação. Em vez de me abastecer só de carboidratos, acrescentei alguma proteína e bananas para evitar as câimbras. Quando chegou a hora de escolher um local para tentar bater o recorde, sabia que precisava voltar às minhas raízes. Isso significava esquecer o glamour e ir para alguma masmorra. E numa ida a Nashville, encontrei o lugar perfeito. Uma academia de CrossFit a menos de 2 quilômetros da casa da minha mãe, cujo dono era um ex-fuzileiro naval chamado Nandor Tamaska. Depois de trocar alguns e-mails com ele, fui correndo até a Brentwood Hills CrossFit conhecê-lo. A academia ficava numa galeria comercial, dessas de rua, quase do lado de uma Target, e tinha zero luxo. O piso era de tatame preto, havia baldes de giz, barras de ferro e várias pessoas pegando firme na maromba. Quando entrei, a primeira coisa que fiz foi segurar a barra fixa e sacudi-la. Como eu esperava, a barra era chumbada no chão. Até mesmo uma pequena folga me obrigaria a ajustar a pegada no meio de uma série. E, quando seu objetivo são 4.021 repetições, todos os movimentos, por mais minúsculos que sejam, se acumulam e vão formando um reservatório de energia desperdiçada, o que acaba por cobrar seu preço. — É exatamente disso que eu preciso, falei, segurando a barra. — Pois é, disse Nandor. A barra tem que ser firme para fazer às vezes também de suporte para agachamento. Além da força e da estabilidade, a barra tinha também a altura ideal. Eu não queria uma barra baixa, porque dobrar as pernas pode causar câimbras nos músculos posteriores de coxa. Precisava que ela fosse alta o suficiente para eu conseguir segurá-la ficando na ponta dos pés. Pude ver na mesma hora que Nandor era um parceiro de conspiração perfeito para aquela missão. Ele tinha se alistado nas Forças Armadas, virado crossfiteiro e se mudado de Atlanta para Nashville com a mulher e os filhos para abrir sua primeira academia. Não são muitas as pessoas dispostas a abrir as portas e deixar um desconhecido ocupar sua academia, mas Nandor apoiava a causa da Fundação Warrior. Minha segunda tentativa foi marcada para o mês de novembro, e durante 5 semanas seguidas fiz entre 500 e 1.300 repetições na barra fixa na minha academia de casa, no Havaí. Durante minha última sessão na ilha, fiz 2.000 repetições em 5 horas, então peguei um voo para Nashville e cheguei 6 dias antes da data marcada. Nandor reuniu o pessoal que malhava na academia dele para serem minhas testemunhas e minha equipe de apoio. Ele cuidou da playlist, providenciou o giz e montou uma sala nos fundos para o caso de eu precisar descansar. Também divulgou um comunicado à imprensa. Treinei na academia dele nos dias que antecederam a data e um canal de notícias da região foi lá cobrir. O jornal da cidade também publicou uma matéria. Foi tudo em pequena escala, mas Nashville estava ficando curiosa, em especial os crossfiteiros mais radicais. Vários foram lá ver o que estava rolando. Falei com Nandor recentemente e gostei da descrição que ele fez. As pessoas correm há décadas e correm longas distâncias, mas 4.000 repetições na barra fixa não é algo que o corpo humano tenha sido projetado para fazer. Então, ter a chance de testemunhar algo assim era bem bacana. Passei o dia inteiro antes da tentativa descansando e cheguei à academia me sentindo forte e preparado para o campo minado que tinha pela frente. Nandor e minha mãe colaboraram para deixar tudo preparado. Havia um cronômetro digital lustroso na parede que marcava também minha contagem, além de 2 relógios de parede movidos à pilha para servir de apoio. Havia uma faixa do Guinness pendurada acima do balcão e uma equipe de filmagem, porque cada repetição tinha que ser registrada para potencial revisão. Eu estava usando a fita certa em volta da barra, que estava chumbada e firme. Minhas luvas eram perfeitas, e quando comecei, meu desempenho foi explosivo. Os números continuavam os mesmos. Meu objetivo era fazer 6 repetições por minuto, e nas 10 primeiras séries subi até a altura do peito. Então me lembrei do meu plano de ação de minimizar os movimentos desnecessários e o desperdício de energia. Na minha primeira tentativa, eu me sentira pressionado a elevar o queixo bem acima da barra, mas embora todo esse espaço extra ficasse bem na fita para quem estava vendo, não podia nem iria me ajudar a bater o recorde. Dessa vez eu disse a mim mesmo para mal passar com o queixo da barra e não usar braços e mãos para mais nada a não ser as repetições. Em vez de estender a mão para pegar minha garrafa d'água, como tinha feito em Nova York, coloquei-a em cima de uma pilha de caixote de madeira, daqueles usados para praticar saltos, de modo que eu só precisasse me virar e sugar minha alimentação por um canudo. O primeiro gole foi meu gatilho para reduzir a amplitude do meu movimento, e daí em diante me mantive disciplinado e fui acumulando as repetições. Estava indo bem e mais confiante do que nunca. Não estava pensando em somente 4.020 elevações. Eu queria aguentar as 24 horas inteiras. Se conseguisse, seria possível fazer 5.000 ou até 6.000. Me mantive ultra atento, analisando meu corpo à procura de qualquer problema físico que pudesse aparecer e atrapalhar a tentativa. Tudo estava correndo bem até que, quase 4 horas depois de começar e tendo feito 1.300 repetições, minhas mãos começaram a criar bolhas. Entre uma série e outra, minha mãe ia colando curativos do tipo segunda pele para não deixar abrir nenhum corte. Aquilo era um problema novo para mim, e me lembrei de todos os comentários céticos que lera nas redes sociais antes da tentativa. Meus braços eram demasiado compridos, as pessoas diziam. Eu era pesado demais. Não tinha uma forma física ideal e fazia pressão excessiva nas mãos. Como na primeira tentativa não tivera problema nenhum na palma das mãos, eu tinha ignorado esse último comentário. Mas no meio da segunda me dei conta de que era porque a primeira barra tinha muita folga. Dessa vez eu tinha mais estabilidade e potência, mas com o tempo aquela barra tinha causado um estrago. Mesmo assim fui em frente. Mas depois de 1.700 repetições, meus antebraços começaram a doer e quando dobrava os braços eu sentia fisgadas nos bíceps também. Recordei as sensações da primeira tentativa. Aquilo era o início das cãibras. Então, entre uma série e outra, tomei comprimidos de sal e comi 2 bananas, o que aliviou meu desconforto muscular. Já a palma das mãos só foi piorando. 150 elevações mais tarde, pude sentir quando as feridas se abriram debaixo das luvas. Sabia que deveria parar e resolver o problema, mas também sabia que isso poderia ser um gatilho para meu corpo travar e parar de responder. Estava tentando apagar 2 incêndios ao mesmo tempo e não sabia qual deles combater primeiro. Optei por manter o ritmo de minuto em minuto e durante as pausas fui experimentando diferentes soluções. Calcei primeiro 2 pares de luvas, depois 3. Recorri ao meu velho amigo Silver Tape. Não adiantou. Eu não podia envolver a barra com protetores acolchoados porque isso ia contra as regras do Guinness. Eu só podia tentar outras coisas para continuar no páreo. 10 horas depois de iniciada a tentativa, cheguei a um impasse. Só estava conseguindo fazer 3 repetições por minuto. A dor era lancinante e eu precisava de algum alívio. Tirei a luva direita. Camadas de pele saíram junto. A palma da minha mão parecia um hambúrguer cru. Minha mãe ligou para Regina, uma amiga médica que morava perto, e fui com ela até a sala dos fundos para tentar salvar minha tentativa de bater o recorde. Ao chegar, Regina avaliou a situação, sacou uma seringa, encheu-a de anestésico local e inclinou a agulha na direção da ferida aberta na minha mão direita. Ela me encarou. Meu coração tinha disparado e cada centímetro da minha pele estava coberto de suor. Eu podia sentir meus músculos esfriando e se enrijecendo, mas a senti, olhei para o outro lado e ela cravou a agulha bem fundo. Doeu demais, mas contive o grito primal que tive vontade de dar. Não demonstre fraqueza continuava sendo meu lema, o que não queria dizer que eu estivesse me sentindo forte. Minha mãe tirou minha luva esquerda, já prevendo a segunda injeção, mas Regina estava ocupada examinando o inchaço dos meus bíceps e os espasmos nas protuberâncias nos meus antebraços. David, você parece estar com rabdomiólise, disse ela. Não deveria continuar. Isso é perigoso. Como eu não fazia ideia do que ela estava falando, Regina me explicou. Existe um fenômeno que ocorre quando um grupo muscular é excessivamente sobrecarregado durante tempo demais. Os músculos ficam sem glicose e as fibras musculares começam a ser destruídas, o que libera mioglobina na corrente sanguínea, uma proteína fibrosa que armazena oxigênio no músculo. Quando isso acontece, cabe aos rins filtrar todas essas proteínas, e se não conseguirem dar conta, eles entram em falência. Isso pode matar você, disse ela. Minhas mãos latejavam de dor. Meus músculos estavam travando e os riscos não poderiam ser maiores. Qualquer pessoa racional teria jogado a toalha, mas eu podia ouvir Going the Distance em volume máximo nos alto-falantes e soube que aquele era o meu 14º assalto. O meu momento me corta, Mick. Esqueça a racionalidade. Levantei a palma esquerda e fiz Regina cravar sua agulha. Ondas de dor percorreram meu corpo enquanto uma safra recorde de dúvidas brotava na minha mente. Ela envolveu a palma das minhas duas mãos em gaze e esparadrapo cirúrgico e me calçou um par de luvas limpo. Então voltei para o salão principal da academia e recomecei. Estava em 2.900 e, contanto que continuasse no páreo, ainda acreditava que tudo fosse possível. Passei 2 horas fazendo séries de 2 e 3 repetições por minuto, mas a sensação era de estar segurando uma barra incandescente, ou seja, eu tinha passado a usar a ponta dos dedos para segurá-la. Primeiro usei 4, depois 3. Consegui a duras penas fazer mais 100 repetições, depois mais 100. As horas foram passando. Fui chegando mais perto, mas com a rabdomiólise o colapso era iminente. Fiz várias séries de elevações com os pulsos apoiados na barra. Dito assim, parece impossível, mas eu consegui continuar até as substâncias anestésicas pararem de funcionar. Daí em diante, o simples fato de dobrar os dedos era como apunhalar minha própria mão com uma faca afiada. Depois de fazer 3.200 elevações, fiz as contas e percebi que, se conseguisse fazer 800 séries de uma, levaria 13 horas e uns trocados para bater o recorde e conseguiria por um triz antes de completar 24 horas. Aguentei 45 minutos. A dor era insuportável e o clima no ambiente tinha passado de otimista para soturno. Eu continuava tentando demonstrar o mínimo de fraqueza possível, mas os voluntários me viam mexer toda hora nas luvas e mudar a pegada. Eles sabiam que algo estava radicalmente errado. Quando fui para a salinha dos fundos me recompor pela segunda vez, ouvi um suspiro coletivo que soou como um mau presságio. Regina e minha mãe tiraram o esparadrapo das minhas mãos e pude sentir a carne descascar como se fosse uma banana. Ambas as minhas palmas estavam cortadas até a derme, que é onde ficam os nervos. No caso de Aquiles, foi o calcanhar, e no caso das repetições na barra fixa, meu dom e minha perdição foram as minhas mãos. Os céticos tinham razão. Eu não era um daqueles caras graciosos e magrinhos que fazem barra fixa. Eu era forte, e a força vinha da minha pegada. Só que agora minha mão parecia mais um modelo de aula de anatomia do que um membro de um ser humano. Emocionalmente, eu estava um caco. Não só devido à pura exaustão física ou por não ter conseguido bater o recorde para mim mesmo, mas por causa de todas as pessoas que tinham aparecido para ajudar. Eu havia ocupado a academia de Nandor e sentia ter deixado todo mundo na mão. Sem dizer nada, minha mãe e eu saímos de fininho pelos fundos como se estivéssemos fugindo da cena de um crime. E enquanto ela me levava para o hospital, eu não conseguia parar de pensar. Eu sou melhor do que isso. Enquanto Nandor e sua equipe tiravam os relógios da parede, desamarravam as faixas, varriam o giz do chão e retiravam restos de fita ensanguentada da sua barra fixa, minha mãe e eu afundamos em duas cadeiras na sala de espera do pronto-socorro. Eu segurava o que tinha sobrado da minha luva esquerda. Aquilo parecia algo saído da cena do crime de O.J. Simpson, como se tivesse marinado em sangue. Ela me encarou com firmeza e balançou a cabeça. Bom, de uma coisa eu tenho certeza. Depois de uma longa pausa, eu a encarei de volta. O quê? Você vai fazer isso outra vez. Ela leu meus pensamentos. Eu já estava fazendo minha autópsia ao vivo, e assim que minhas mãos ensanguentadas permitissem, escreveria um AAR completo. Sabia que havia tesouros naquele naufrágio e uma vantagem a ser obtida em algum lugar. Só precisava juntar as peças, como num quebra-cabeça. E o fato de ela entender isso sem eu precisar dizer nada me deu ânimo. Muita gente se cerca de pessoas que estimulam nosso desejo de conforto. Pessoas que prefeririam tratar a dor de nossas feridas e evitar futuras lesões a nos ajudar a formar calos por cima delas e tentar outra vez. Precisamos nos cercar de pessoas que nos digam o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas que ao mesmo tempo não nos deem a sensação de estar tentando o impossível. Minha mãe era minha maior fã. Sempre que eu fracassava na vida, ela me perguntava quando e onde eu iria tentar outra vez. Nunca dizia, bom, vai ver, não era para ser. A maioria das guerras é vencida ou perdida em nossa própria mente. E quando estamos numa trincheira, em geral, não estamos sós e precisamos confiar na qualidade do coração, da mente e do diálogo da pessoa que está ali conosco. Porque em determinado momento precisaremos de algumas palavras de incentivo para nos manter focados e mortais. Naquele hospital, na minha própria trincheira particular, eu estava imerso em dúvida. Tinha ficado 800 repetições aquém da meta e sabia o que significavam essas 800 repetições. Significavam um longo dia, mas não havia ninguém mais com quem eu quisesse ter estado naquela trincheira. Não se preocupe, disse ela. Vou começar a ligar para as testemunhas assim que a gente voltar para casa. Positivo, respondi. Fala para elas que daqui a 2 meses vou estar de volta naquela barra. Na vida não existe dádiva mais subestimada nem mais inevitável do que o fracasso. Eu já encarei alguns e aprendi a valorizá-los porque, se você fizer sua autópsia, poderá encontrar pistas sobre onde fazer ajustes para finalmente cumprir sua tarefa. E não estou me referindo a uma lista mental. Depois dessa segunda tentativa, eu anotei tudo num papel, só que não comecei com a questão mais óbvia, ou seja, minha pegada. No início fiz um esforço mental para lembrar de tudo que tinha dado certo, porque em todo fracasso muitas coisas boas terão acontecido e é preciso reconhecê-las. O melhor ponto positivo em relação à tentativa de Nashville fora a academia de Nandor. Sua academia masmorra era o ambiente perfeito para mim. Sim, eu estou nas redes sociais e de vez em quando atraio a atenção da imprensa, mas não sou uma figura de Hollywood. Tiro minha força de um lugar muito sombrio. E a academia de Nandor não era um lugar feliz fajuto. Era um ambiente escuro, cheio de suor, doloroso e real. Liguei para ele logo no dia seguinte e perguntei se poderia voltar lá para treinar e fazer outra tentativa de bater o recorde. Eu já tinha demandado muito tempo e energia da parte dele, além de deixar uma bagunça ao sair, então não fazia ideia de como ele reagiria. Claro, vambora! Foi muito importante ter o apoio dele outra vez. Outro ponto positivo foi como lidei com meu segundo fracasso. Eu tinha saído do tatame e estava dando a volta por cima antes mesmo de ser atendido pelo médico no pronto-socorro. É esse o lugar em que você quer estar. Não pode permitir que um simples fracasso tire sua missão dos trilhos e deixar que ele assuma o controle do seu cérebro e sabote suas relações com as pessoas que lhe são próximas. Todo mundo fracassa às vezes, e na vida não existe garantia de justiça, muito menos de que todos os seus mínimos desejos serão atendidos. A sorte é caprichosa. Ela nem sempre lhe será favorável, então você não pode se deixar encurralar pela ideia de que, só porque imaginou uma possibilidade para si, de alguma forma a merece. A sua mente, que se acha no direito de alguma coisa, é um peso morto. Livre-se dela. Não foque naquilo que pensa merecer. Mire no que você está disposto a fazer por merecer. Nunca culpei ninguém pelos meus fracassos e não baixei a cabeça em Nashville. Mantive a humildade e passei por cima da minha mente que se achava no direito de conquistar aquilo, porque sabia muito bem que não tinha feito por merecer. O placar não mente, e eu não fiquei me iludindo do contrário. Acredite ou não, a maioria das pessoas prefere se iludir. Elas culpam os outros, a falta de sorte ou as circunstâncias caóticas. Eu não tinha feito isso, o que era um ponto positivo. Na coluna de pontos positivos do meu AAR, também listei a maior parte dos equipamentos que usamos. A fita que envolvia a barra e o giz funcionaram, e muito embora a barra em si tivesse me destruído, ela também me ajudou a fazer 700 repetições a mais, de modo que eu estava indo na direção certa. Outro ponto positivo foi o apoio da comunidade crossfiteira de Nandor. Era ótimo estar cercado por pessoas tão intensas e respeitosas, só que daquela vez eu precisava cortar pela metade o número de voluntários. Queria o mínimo de agitação possível no ambiente. Depois de listar todos os pontos positivos, chegou a hora de avaliar minha disposição mental. E se você quiser cumprir todas as etapas necessárias da sua autópsia pós-fracasso, deve fazer essa avaliação também. Ela significa examinar como e o que você estava pensando durante as fases de preparação e execução do seu fracasso. Meu comprometimento com a preparação e minha determinação durante a tentativa sempre estiveram presentes. Eles não fraquejaram, mas minha crença era mais frágil do que eu gostava de admitir, e durante a preparação da minha terceira tentativa, era crucial superar qualquer dúvida. Não foi fácil, porque, depois do meu segundo fracasso em duas tentativas, a internet estava lotada de gente que duvidava de mim. O detentor do recorde, Stephen Hyland, era um cara leve, magro e forte, com a palma da mão grossa e musculosa. Tinha um físico perfeito para bater o recorde na barra fixa, e todo mundo me dizia que eu era simplesmente grande demais. Tinha um físico excessivamente bruto e deveria parar de tentar antes de me machucar ainda mais. As pessoas apontavam para o placar e os números não mentem. Ainda me faltavam mais de 800 repetições para bater o recorde. Isso era mais do que eu conseguira acrescentar entre minha primeira e minha segunda tentativas. Desde o início, algumas dessas pessoas tinham previsto que minhas mãos não aguentariam o rojão, e quando a verdade tinha se revelado em Nashville, formou-se um obstáculo mental imenso. Parte de mim se perguntava se essas pessoas tinham razão, se o que eu estava tentando fazer era impossível. Então pensei num corredor inglês de média distância de antigamente chamado Roger Bannister. Quando ele estava tentando bater o recorde de 4 minutos para percorrer uma milha, 1,6 quilômetros, nos anos 1950, os especialistas lhe disseram que era impossível. Mas isso não o deteve. Ele fracassou várias vezes, mas perseverou. E no dia 6 de maio de 1954, ao correr sua milha histórica em 3 minutos 59 segundos e 4, ele não só bateu um recorde, ele rompeu as comportas pelo simples fato de provar que aquilo era possível. 6 semanas mais tarde, seu recorde foi superado, e hoje mais de 1000 corredores já fizeram o que antes se pensava estar além da capacidade humana. Todos nós temos culpa no cartório quando se trata de permitir que supostos especialistas, ou apenas pessoas mais experientes do que nós em determinada área, estabeleçam um limite para nosso potencial. Um dos motivos que nos faz amar esportes é porque também adoramos ver esse teto de vidro se estilhaçar. Se eu quisesse ser o próximo atleta a mostrar quão enganada estava a percepção popular, precisaria parar de dar ouvidos à dúvida, quer ela viesse de fora, quer brotasse de dentro de mim. E a melhor forma de fazer isso era decidir que o recorde de repetições em barra fixa já era meu. Eu não sabia quando ele se tornaria meu oficialmente. Talvez fosse dali a 2 meses, talvez dali a 20 anos. Mas, uma vez que decidi que ele já era meu e o destaquei do calendário, fiquei muito mais confiante e todas as pressões se aliviaram, porque minha tarefa deixou de ser tentar realizar o impossível e passou a ser trabalhar para alcançar algo inevitável. Só que para chegar lá, eu teria que encontrar a vantagem tática que ainda me faltava. Uma revisão tática é o último e mais importante item de qualquer autópsia ao vivo, ou AAR. E embora em termos táticos eu tivesse progredido desde a primeira tentativa, usando uma barra mais estável e minimizando o desperdício de energia, ainda me faltavam 800 repetições. Então era preciso detalhar mais os números. 6 repetições por minuto em todos os minutos já tinham me deixado na mão 2 vezes. Sim, isso me colocaria numa rota expressa para chegar a 4.020, só que eu nunca tinha conseguido chegar lá. Dessa vez decidi começar mais devagar para ir mais longe. Também sabia, por experiência própria, que chegaria a um ponto de impasse quando alcançasse as 10 horas e que minha resposta a isso não podia ser um intervalo maior. A marca das 10 horas tinha dado um soco na minha cara 2 vezes, e em ambas eu havia parado por 5 minutos ou mais, o que levara muito rapidamente ao fracasso final. Eu precisava me ater à minha estratégia e limitar qualquer intervalo a 4 minutos no máximo. Faltava resolver a questão da barra. Sim, ela provavelmente iria machucar minhas mãos de novo, então eu precisava encontrar um jeito de contornar isso. Segundo as regras, não podia mudar a distância entre as mãos no meio da tentativa. A largura precisava se manter fixa desde a primeira repetição. A única coisa que eu poderia mudar era a forma de proteger minhas mãos. Na preparação para a minha terceira tentativa, experimentei todos os tipos de luva que existem. Também consegui autorização para usar almofadas de espuma especiais feitas sob medida para proteger as palmas. Lembrei de ter visto 1 ou 2 companheiros SEALs usarem fatias de colchão de espuma para proteger as mãos ao levantar pesos grandes, e liguei para um fabricante de colchões a fim de encomendar almofadas sob medida feitas de espuma viscoelástica para as minhas mãos. O Guinness aprovou o equipamento, e às 10 da manhã do dia 19 de janeiro de 2013, 2 meses após fracassar pela segunda vez, eu estava de volta à barra fixa na Brentwood Hills CrossFit. Comecei tranquilo e sem pressa, com 5 repetições por minuto. Não prendi minhas almofadas de espuma com esparadrapo, simplesmente as segurei no lugar em volta da barra, e elas pareceram funcionar bem. Depois de 1 hora, a espuma tinha assumido o formato das minhas mãos, isolando-as de uma dor semelhante à causada por ferro fundido. Pelo menos era o que eu esperava. Por volta das 2 horas, com 600 repetições feitas, pedi a Nandor que pusesse para tocar Going the Distance no repeat. Senti uma espécie de clique dentro de mim e entrei em modo ciborgue total. Encontrei um ritmo na barra e, entre uma série e outra, ficava sentado num banco de pesos encarando o chão salpicado de giz. Meu campo de visão se estreitou até virar um túnel à medida que eu preparava minha mente para o sofrimento que estava por vir. Quando a primeira bolha na minha palma estourou, soube que a coisa estava prestes a acontecer. Só que dessa vez, graças a meus fracassos anteriores e à minha autópsia, eu estava preparado. O que não quer dizer que tenha sido divertido. Não foi. Para mim já chegava. Eu não queria mais fazer nenhuma repetição, mas alcançar objetivos ou superar obstáculos não precisa ser divertido. Sementes explodem de dentro para fora num ritual de autodestruição, e daí nasce uma nova vida. Isso tem cara de ser divertido? De ser gostoso? Eu não estava naquela academia para ser feliz nem para fazer o que queria estar fazendo. Estava lá para me virar do avesso, se fosse isso o necessário para demolir toda e qualquer barreira mental, emocional e física. Depois de 12 horas, finalmente cheguei a 3.000 repetições, um marco importante para mim, e tive a sensação de ter dado de cara na parede. Estava irritado, com dor, e minhas mãos começavam a se desmilinguir outra vez. Eu ainda estava muito distante do recorde e sentia todos os olhos do recinto cravados em mim. Junto com eles veio o peso esmagador do fracasso e da humilhação. De repente me vi outra vez no cubículo dos equipamentos durante minha terceira semana infernal, enrolando silver tape nas canelas e nos tornozelos antes de ir me juntar a uma nova turma de BUDS, quando já sabia que aquela seria minha última chance. É preciso muita força para se dispor a ficar vulnerável o suficiente e dar a cara a tapa em público, tentando alcançar um sonho que parece estar escorrendo por entre os dedos. Nossos familiares e amigos estão assistindo e, mesmo você estando com pessoas positivas ao seu redor, elas terão as próprias opiniões sobre quem você é, no que é bom e como deveria focar sua energia. é simplesmente a natureza humana, e se tentar fazê-las sair da caixa, vai receber alguns conselhos não solicitados que têm o poder de sufocar suas aspirações, se você permitir. Muitas vezes a intenção das pessoas que nos cercam não é má. Ninguém que se importe conosco realmente quer nos ver magoados. Eles querem que estejamos seguros, confortáveis e felizes, não olhando para o chão de uma masmorra, tentando juntar os cacos de nossos sonhos estilhaçados. Paciência. Há muito potencial nesses momentos de dor. E se você entender como reconstruir novamente essa imagem estilhaçada, também vai encontrar muito poder nisso. Limitei meu intervalo a apenas 4 minutos, como planejado. Tempo suficiente para enfiar as mãos, junto com as almofadas de viscoelástico, dentro de um par de luvas acolchoadas. Quando voltei à barra, porém, estava me sentindo lento e fraco. Nandor, sua mulher e os outros voluntários viram a minha dificuldade, mas me deixaram em paz para pôr meu fone de ouvido, encarnar Rock Balboa e seguir na luta, uma repetição de cada vez. Caí de 4 repetições por minuto para 3 e encontrei novamente meu transe de ciborgue. Fechei a cara e tudo escureceu. Imaginei que a minha dor era a criação de um cientista maluco chamado Steven Hyland, o gênio do mal que estava temporariamente em posse do meu recorde e da minha alma. Era ele. Aquele cara estava me torturando, lá do outro lado do mundo, e cabia a mim, e apenas a mim, seguir acumulando repetições e avançar para cima dele feito um rolo compressor se quisesse capturar sua alma. Que fique bem claro. Eu não estava com raiva de Hyland. Eu nem sequer o conheço. Só fui para esse lugar de modo a encontrar a força de que precisava para seguir em frente. Na minha mente, a briga passou a ser com ele, não por excesso de confiança ou inveja, mas para conseguir abafar minhas próprias dúvidas. A vida é um jogo mental. Essa foi só a última tática que usei para vencer um jogo dentro do jogo. Eu precisava tirar forças de algum lugar, e se você conseguir encontrar essa força na pessoa que estiver no seu caminho, isso é muito poderoso. À medida que as horas foram passando, comecei a diminuir a distância que nos separava, mas as elevações não vinham depressa e não estavam sendo fáceis. Eu estava cansado, tanto mental quanto fisicamente. Minha rabdomiólise se intensificara e já fazia só 3 repetições por minuto. Quando cheguei a 3.800, tive a sensação de que dava para ver o alto da montanha. Também sabia que, num piscar de olhos, podia não conseguir continuar mais. Há histórias de atletas que conseguem chegar ao quilômetro 208 da Badwater e são incapazes de concluir um percurso de 217. Você nunca sabe quando vai alcançar seus 100% e chegar à fadiga muscular total. Fiquei esperando esse momento chegar, aquele em que eu não fosse mais conseguir erguer os braços. A dúvida me perseguia como uma sombra. Dei o melhor de mim para controlá-la ou fazê-la se calar, mas mesmo assim ela reaparecia me seguindo, me empurrando. Após 17 horas de dor, por volta das 3 da manhã do dia 20 de janeiro de 2013, fiz as repetições 4.020 e 4.021, batendo o recorde mundial. Todo mundo na academia comemorou, mas eu mantive a calma. Após 2 outras séries e 4.030 repetições no total, tirei os fones dos ouvidos, encarei a câmera e falei: "Te alcancei, Steven Hyland!" Num só dia, eu tinha levantado o equivalente a 383.750 quilos, quase 3 vezes o peso de um ônibus espacial. Vivas se transformaram em risadas enquanto eu tirava as luvas e desaparecia na salinha dos fundos, mas para surpresa geral eu não estava com disposição para comemorar. Isso deixa você em choque também? Você sabe que nunca me dou por satisfeito e nunca me darei por satisfeito, porque eu levo uma vida movida pela missão da vez e estou sempre à caça do próximo desafio. Foi por causa dessa disposição mental que bati aquele recorde, corri a Badwater, virei SEAL, arrebentei na escola de Rangers e por aí vai. Na minha mente, eu sou aquele cavalo de corrida sempre atrás da cenoura que nunca vai conseguir alcançar, eternamente tentando me provar para mim mesmo. E quando você vive assim e alcança um objetivo, o sucesso vem como um anticlímax. Ao contrário da minha primeira tentativa de bater o recorde, meu sucesso mal causou qualquer nota no noticiário. E por mim, tudo bem. Eu não estava fazendo aquilo para ser paparicado. Arrecadei algum dinheiro e aprendi tudo o que tinha a aprender daquela barra fixa. Depois de fazer mais de 67 mil repetições em 9 meses, estava na hora de colocá-las no meu pote de biscoitos e seguir em frente. Porque a vida é um longo jogo imaginário sem placar nem juiz, que só termina quando estamos mortos e enterrados. E tudo que eu sempre havia querido dela fora me tornar bem-sucedido aos meus próprios olhos. Isso não significava riqueza, fama, uma garagem cheia de carros bacanas, nem uma dezena de mulheres lindas na minha cola. Significava me tornar o homem mais casca-grossa que o mundo já viu. Com certeza acumulei alguns fracassos pelo caminho, mas na minha mente aquele recorde provou que eu estava perto. Só que o jogo ainda não tinha terminado. E ser casca-grossa vinha acoplado à exigência de extrair da minha mente, do meu corpo e da minha alma, a última gota antes do apito final. Eu continuaria numa busca constante. Não iria deixar nada por fazer. Queria fazer por merecer o meu descanso final. Pelo menos era assim que eu pensava na época, porque não fazia ideia do quão perto do fim já estava. Desafio número 10. Pense nos seus mais recentes e mais retumbantes fracassos. Abra seu diário uma última vez. Desconecte-se da versão digital e anote-os à mão. Quero que você sinta esse processo, porque está prestes a fazer seu próprio relatório pós-ação, ainda que com algum atraso. Em primeiro lugar, anote todas as coisas boas relacionadas aos seus fracassos. Tudo que tiver corrido bem. Entre em detalhes e seja generoso consigo mesmo. Certamente, muita coisa boa aconteceu. É raro tudo ser ruim. Então anote de que forma você lidou com o fracasso. Ele afetou sua vida e seus relacionamentos? De que maneira? Em que você pensou durante os estágios de preparação e execução do seu fracasso? Você precisa saber como estava pensando em cada passo, porque tudo se resume à sua disposição mental. E é nesse ponto que a maioria das pessoas deixa a desejar. Agora volte e faça uma lista das coisas que pode mudar. Não é hora de ser brando nem generoso. Seja brutalmente sincero e anote tudo. Estude essas coisas. Então cheque seu calendário e agende outra tentativa para o quanto antes. Se o fracasso tiver sido na infância e você não tiver como recriar a importante partida da Liga Juvenil na qual fracassou, mesmo assim quero que escreva o relatório, porque provavelmente vai poder usar essas informações para alcançar outro objetivo daqui para frente. Enquanto estiver se preparando, mantenha esse AAR ao alcance da mão. Consulte-se com seu espelho da responsa e faça todos os ajustes necessários. Quando chegar a hora da execução, mantenha no primeiro plano da mente tudo o que aprendemos sobre o poder de uma mente calejada, sobre o pote de biscoitos e sobre a regra dos 40%. Controle sua disposição mental. Domine seu processo de pensamento. Esta vida inteira é um jogo mental. Entenda isso. Reconheça esse fato. E, se fracassar outra vez, paciência. Assuma a dor. Repita esses passos e continue na luta. É disso que se trata. Compartilhe suas histórias de preparação, treinamento e execução nas redes sociais com as hashtags #CantHurtMe, #EmpowermentOfFailure, empoderamento do fracasso.